presença do presidente do Grupo Creluz, Elemar Batiste. Presidente, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no programa Café com Notícias. Bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia aos ouvintes do Marabá. Bom dia a toda essa região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que ouve essa emissora.
Presidente Elemar Batiste, estamos na bancada do Café com Notícias em parceria com a jornalista Franciele Pereira para conversarmos com o senhor a respeito desta importante data hoje, 14 de janeiro, entra em operação em fase de teste a subestação do Grupo Creluz, que é próxima à cidade de Pinhal. Fale mais, presidente, sobre esse grande investimento de mais de 22 milhões de reais do Grupo Creluz.
Nós vamos colocar em teste hoje uma das subestações mais modernas do Rio Grande do Sul, a maior subestação aqui do Norte, a subestação Pinhal Augusto Moura, numa área de 15 mil metros quadrados, com dois transformadores preparados com segurança, com parede e corta-fogo, com alta tecnologia, comandada à distância, sem pessoas no local. Criamos também o centro de operação da subestação dentro do call center e do centro de operação da Creluz e vamos operar à distância. É um projeto muito interessante porque descarrega subestações da região, descarrega a subestação de Planalto da Rio Grande e ajuda a descarregar também a subestação de Frederico. Então a nossa subestação da Creluz não ajuda só a Creluz, ajuda toda a região norte porque descarrega outras subestações e outros linhões. A partir dessa subestação, nós fizemos 6 linhões que vão escoar essa energia a partir de Pinhal. Nós construímos redes compactas, nós estamos ainda algumas em fase de conclusão desses linhões, mas a partir de hoje, então, nós entramos em teste. Tem todo um trabalho que temos que fazer para botar em teste a subestação. Começamos com Pinhal baixando o TAP dos transformadores, vamos migrar amanhã para Cristal do Sul e aos poucos Rodeio Bonito e assim sucessivamente vamos verificando todos os transformadores instalados para Creluz nesses 17 municípios que essa subestação vai atender. Cerca de 70% dos consumidores da Creluz serão atendidos por essa nova subestação. Ela custou R$22.500.000. Teve um trabalho muito forte também com materiais produzidos pela própria cooperativa, como cercamento, através de toda a parte de concreto de cercamento, de gradis, foram fabricados na própria fábrica da Creluz. Os pavers também e a tubulação de escoamento da água do local também. Então teve muita coisa que a própria Creluz complementou com a sua fabricação. Essa subestação ela foi pensada para deixar no centro de carga, para poder, então, a partir de Pinhal, que mais ou menos é centrado no centro de carga, fazer o escoamento para vários municípios da nossa região e que estão ligados na Creluz. Vai ficar um sistema mais robusto, mais seguro, mais confiável e também com grandes soluções para os grandes verões, quando os próprios rios têm baixa geração, quando a nossa região fica tomada aí por uso de irrigação, indústria ligada, os dias bem quentes, nós vamos então ter do sistema que supre essa subestação, que vem da Foz do Chapecó, uma garantia muito maior, muito melhor, muito mais confiabilidade. E nós preparamos essa subestação para 20 anos. Nós acreditamos que pelo histórico de carga, nós vamos suportar em torno de 20 anos a mais. Ela tem capacidade até para atender 150 mil consumidores, se for preciso. E tem também redundância, ela foi feita com dois transformadores, que é uma coisa rara de subestação. A maioria das subestações não tem redundância, tem só um transformador ou tem dois carregados. Nós colocamos um também que for preciso atuar com só um, enquanto conserta um outro ou quando o outro dá um problema. Então foi pensado para não criar transtornos no futuro para o nosso quadro social. Somado com os investimentos que nós fizemos em geração solar, hidrelétrica, a gente tem ajudado bastante essa região aí dar uma mudança. A infraestrutura vem melhorando, nós ano passado inauguramos a ponte, que foi um trabalho muito forte da Creluz em cima da busca da geração no Rio da Várzea, que depois, por enquanto, não saiu, mas que vai sair no futuro. Nós, com a ponte, já temos 15 chiqueirões ligados do outro lado do Rio, Liberato Salzano, com a energia da Creluz a partir dessa logística da interligação com Trindade do Sul, onde tem o frigorífico de aves, que já tem integração para o lado de cá, e a partir daquele grande complexo de abate de suíno em Sibiri, da JBS, tem muita integração do outro lado do rio, passando pela ponte, para alimentação e para transporte também, no município de Liberato Salzano. Então, a logística vem mudando, a oferta de energia vai ajudar também indústrias que pretendem ampliar a carga aqui na nossa região, e a nossa região passa, então, aos pouquinhos, ter competitividade com outros locais. Muitas vezes as fábricas saíam daqui e iam embora da nossa região por falta de infraestrutura, de pontes, de estradas e principalmente também de energia elétrica. Então isso nós começamos a somar junto, ajudar a mudar essa região. A Creluz tem um papel decisivo também aí no incentivo, né? Digamos assim, da agricultura, o tanto de leite, a irrigação de pastagem, de toda a questão da integração de aves, né? E isso com certeza ajuda também a vir renda para cá. E essa subestação, ela é uma subestação diferente, ela é compartilhada. Ela, dentro dessa subestação, na verdade, são três subestações. A subestação da Creluz, uma subestação do lado, acoplada, que é da RGE, e dessa subestação da RGE vai sair um alimentador expresso de Pinhal para abastecer a JBS em Seberi. Então, a partir dessa iniciativa, dessa construção da Creluz, Seberi, aquela grande indústria, vai ter energia mais firme, porque a partir da decisão da Creluz, do investimento da Creluz, que foi todo ele bancado para a Creluz, inclusive os módulos aí que pertencem a Rio Grande. Claro, evidentemente dentro de toda que determina a legislação, mas a partir da decisão desse investimento, outros complexos que nem estão ligados na Creluz passam a ser beneficiados também. Aí mostra a importância da decisão de investimento, aonde toda a comunidade se beneficia, inclusive os não ligados. A gente trabalha exclusivamente para tentar atender o associado, o ligado, mas acaba ajudando também o não ligado ao descarregar o sistema regional. E dentro da subestação deixamos também módulos de espera para quando as usinas vedavares, a justiça decidir, tem o espaço para fazer essa subestação, a subestação da geração do Rio da Vale. Nós ganhamos várias vezes da justiça. Apenas estão acontecendo nesse momento embargo na justiça, mas a decisão não mudou. Três desembargadores, por três vezes, mandaram restabelecer a existência dessas usinas. E a nossa assessoria jurídica, o nosso pessoal do meio ambiente, acha que vai chegar um momento que não tem, vai subir para Brasília, a hora que subir, e nós vamos, com certeza, ter a decisão favorável, porque não tem nada errado, a licença já era concedida, já tinha anterioridade, já tinha direito adquirido. Nós vamos acabar fazendo essas usinas ainda nos próximos anos. E a gente, então, já que fez esse investimento, deixou esse módulo de espera para poder atender a hora que o Rio da Várzea for usado também com finalidade de geração, que nesse momento está tudo meio trancado pelo meio ambiente. Então é uma coisa diferente, uma subestação moderna, compartilhada, onde mais de 3 mil processos foram vencidos e checados para poder botar em operação hoje em fase de teste essa subestação. Então a gente também quer orientar o nosso consumidor, que é como é uma novidade, como é uma coisa de alta tecnologia e como é uma mudança de sistema e de fluxo de energia, pode também dar algum problema. Pode até nas migrações dos taxas de transformador, ou assim, pode dar algum problema. A gente sempre sabe quando introduz alguma tecnologia nova, alguma coisa diferente do fluxo de energia, porque o fluxo de energia agora vai a Pinhal e de Pinhal volta para 17 municípios. É diferente, antes vinha de outros locais e chegava a Pinhal. Agora vem a Pinhal e de Pinhal os alimentadores, seis basicamente que a Creluz construiu, sai para esses 17 municípios, cerca de 70% aí dos nossos consumidores.
Estamos conversando com o presidente do Grupo Creluz, professor Elemar Batisti.
Presidente, e está previsto um ato solene de inauguração para abril, então, dessa subestação, que é o mês que a cooperativa completa 55 anos de fundação, isso é um marco importante.
Sim, nós, agora a entrada em operação, é a entrada em teste, mas a inauguração, o ato oficial, nós vamos fazer nos 55 anos da Creluz, quando a Creluz ela completa aí dia 3 de abril, é um domingo, mas vai aí, naquela semana aí de aniversário, de 6 aí diante, provavelmente nós vamos oficializar a data de inauguração dessa subestação e entregar oficialmente para os associados.
Presidente Elemar Batisti, quem conhece o Grupo Creluz há mais tempo, quem convive com a cooperativa há muito tempo, e o senhor é um destes cidadãos que a gente tem que enaltecer. Tinha-se, presidente, uma expectativa no passado de, no momento, chegar a esta situação que está hoje, de poder inaugurar uma subestação dessa natureza, presidente?
De forma nenhuma. A gente, num primeiro momento, só, digamos assim, assumiu a Creluz para não ficar sem luz. Eu era um associado, 7.815 minha matrícula, a Creluz estava toda preparada pela forma que ia aí, pelo jeito que era tocado, se nós ficar sem luz, nós não queríamos ficar sem luz, nós obrigamos a assumir, nós apenas queríamos salvar e continuar, não descontinuar o sistema de fornecimento de energia. E a partir do planejamento, a partir da visão, a partir do que a gente foi conhecendo o ramo, a gente foi dominando certos processos, foi conhecendo como funciona. E a partir daí nós aproveitamos todas as oportunidades de botar a usina hidrelétrica, aproveitar os rios locais, começar também a ser pioneiro na solar, e agora nessa subestação, já que ia fazer uma subestação de porte robusta, maior, e também já com tecnologia para operar sem ninguém, à distância mesmo. Então não se imaginava, nem se sonhava, nem se tinha ideia que nós íamos chegar nesse ponto que nós estamos chegando hoje.
Fundamental foi, certamente, presidente, ser rodeado de pessoas do bem na direção e um quadro de associados que sempre apoiou a sua administração.
Sim, a gente agradece muito o nosso conselho, o nosso quadro funcionário. Nós temos um quadro funcionário muito bom, bons engenheiros, e temos também os associados desde o começo. O pessoal acreditou na gente, na maneira da condução, na participação nas assembleias, nas reuniões. A gente nunca teve, assim, problemas maiores com o quadro social. O quadro social sempre compreendeu a nossa mensagem, sempre apoiou o trabalho, e isso com certeza deu força para a gente poder tocar à frente e enfrentar, digamos assim, as dificuldades do dia a dia, mas sempre conseguir cumprir as metas. E eu acredito que também a credibilidade vem, porque quando a gente diz que vai fazer, faz; quando diz que vai entregar, entrega; quando diz que vai inaugurar, inaugura. Então isso, com certeza, o associado vê que a gente não é só conversa, que a gente procura trabalhar e procura fazer entrega mesmo daquilo que a gente cria, os projetos que cria, e cria expectativa, mas acaba atendendo, então, depois o quadro social da entrega daquilo que a gente planejou para toda a região. Então isso, com certeza, tem feito aí que o associado tenha acreditado na gente aí.
Presidente, para concluir, além deste investimento, está previsto outros na geração de energia para este ano?
Sim, nós estamos só nesse momento aí, fazendo a entrega dessa subestação, entrando em teste. Aí nós já começamos a planejar uma segunda subestação na região de Frederico Westphalen. Nós vamos planejar uma outra, depende de todo um caminho regulatório, às vezes leva tempo, tem que comprar área, tem que planejar, tem que ver com o operador nacional do sistema. É bem complexo para atuar dentro do ramo elétrico e demora muitas vezes. Mas nós já estamos planejando uma segunda subestação. E a gente também está de olho em ampliação da geração solar também, em vários locais aí. E tem também a construção aí de todo um trabalho na área de concreto. Nós estamos agora formalizando um convênio com a URI, no sentido da melhoria da parte de concretagem, da parte de fabricação de postes também, né? A gente está também puxando de volta aquele setor de geração que nós tínhamos de energias renováveis, que incluía a energia do vento. E parou por causa da privatização da grande maioria da Eletrosul, que era parceira nossa. Nós, então, agora estamos discutindo a possibilidade de fazer alguma coisa nessa área também, para poder continuar diversificando a matriz de geração da cooperativa. Então tem sempre, nunca se para, e sempre tem projeto para frente, para poder, então, se você para, não tem projeto, as coisas vão evoluindo, vão acontecendo, você fica para trás. Então a gente sempre tem ampliação solar, alguma coisa na área da eólica, e também uma outra subestação que nós vamos planejar, tem que planejar bem antes, né, e que nós tivemos fazendo na região do Frederico Westphalen.
Presidente Elemar Batiste, parabéns mais uma vez por este empreendimento que contempla o associado da Creluz com mais um grande investimento. Muito obrigado por ter contatado conosco. Estamos sempre à sua disposição para mais informações. Presidente, um bom dia.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Obrigado por esse espaço e até uma outra oportunidade.
Conversamos com o presidente Elimar Batiste do Grupo Creluz, trazendo informações sobre o início da operação em fase de teste da subestação do Grupo Creluz, construída próxima a Pinhal, no centro de carga da cooperativa da Creluz.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.